A palavra de hoje está no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 17 a 24. João 14, 17 a 24. Aleluia. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais, vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes, de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Aleluia. Glórias a Deus. Nós vemos aqui, especialmente nos versículos 23 e 24, Deus falando do seu projeto. Eu chamei essa mensagem de projeto de Deus. Nós estamos no começo de um ano novo. Ano novo, novos projetos. Quem sabe uma nova casa, um novo emprego, uma nova profissão. Nova vida é o convite do Senhor para andarmos em novidade de vida. Sempre na implantação de um projeto, algo ultrapassado deve ceder lugar. Só assim acontece mudança. As mudanças acontecem quando algo ultrapassado é deixado de lado para algo novo ocupar o seu lugar. E isso é poderoso quando nós olhamos para o projeto de Deus. No versículo 23, Jesus disse, viremos para ele e faremos nele morada. Deus tem um projeto com cada vida. Deus olha para cada vida e diz, eu tenho um projeto para você. Eu tenho um plano a ser executado na tua vida. Quanta preocupação em preparar o ambiente para a realização dos nossos projetos. Quanta preocupação. Muitas vezes, nos endividamos para iniciarmos um novo projeto de vida. Mas, entre os muitos projetos, existe o projeto de Deus, que é superior a todos. Já existe um plano para melhorar a habitação de Deus, ou preparar esta habitação que é a tua vida para que ele entre. Neste começo de ano, Deus espera executar este projeto e implantar este projeto definitivamente na vida de cada ser humano, especialmente na vida daqueles que estão ouvindo esta palavra, que estão recebendo esta palavra. A primeira proposta de Deus, através do seu filho Jesus, ele diz, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. É necessário conversão, é necessário converter-se ao Senhor e à sua palavra. O projeto de Deus é que as pessoas amem a Jesus e obedeçam a sua palavra. É os seus mandamentos que conduzem a uma vida plena de qualidades. O nosso Deus é o Deus da qualidade. O projeto dele é o projeto mais superior que alguém possa imaginar. Qualidade de vida. Vida abundante, não só aqui, nesse tempo que temos aqui na Terra, mas para a eternidade. O Senhor, nesse projeto, Ele diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e consequentemente, e meu Pai o amará, afirma Jesus. Então, quando nós amamos ao Senhor, demonstrando isso através da obediência à Sua palavra, nós recebemos o amor do Pai. E isto resulta em qualidade de vida, plena qualidade de vida, no nosso dia a dia, na nossa família. Quem ama, respeita. É disso que Jesus está falando. Ah, mas eu amo a Deus. Então, se eu amo a Deus, Deus espera que eu o respeite, que eu o honre, que eu seja de fato um adorador. Quem ama, respeita. A palavra do Senhor afirma assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Quem ama, respeita. Quem ama, guarda no coração. Guarda a palavra de Deus no coração. Estas palavras estarão no teu coração. É a ordem de Deus para aqueles que escolhem amar ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Quem ama, respeita. Quem ama, guarda no coração, guarda no mais profundo do seu entendimento a palavra de Deus. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Quantas vezes nós já dissemos: eu amo ao Senhor, eu amo ao meu Deus, eu adoro ao meu Deus. E Ele pergunta: as minhas palavras estão no teu coração? Você está levando as minhas palavras na tua mente, na tua alma, com entendimento? O salmista, no Salmo 119:11, ele diz: guardo. Aonde? No coração. O quê? As tuas palavras. Para quê? Para não pecar contra ti, contra Deus. Ele fazendo esse voto ao Senhor: guardo no coração, no mais profundo do meu entendimento, as tuas palavras, para não pecar contra ti, para não aborrecer ao meu Senhor. Quem ama, respeita, guarda a palavra do Senhor no seu entendimento. Tem sempre a palavra do Senhor diante dos seus olhos, diante das suas atitudes, diante de tudo o que vai fazer. A palavra do Senhor é o centro de tudo. Porque o desafio dele e a condição dele para a vida eterna é: se alguém me ama, guardará a minha palavra, obedecerá a minha palavra. E tem o contrário: quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Jesus afirmando no versículo 24. Quem não ama, não guarda. Então nós precisamos estar atentos. Se nós dizemos: eu amo ao Senhor, então eu presto atenção na palavra de Deus e obedeço a toda a palavra de Deus, não só aquela porção que me convém, não só aquela porção que eu desejo manipular. Quem ama a palavra de Deus, quem ama o Senhor Deus, guarda, obedece a sua palavra com entendimento. Então nós precisamos puxar isso para a nossa vida. Jesus lançou a base do seu projeto, do projeto de Deus: se alguém me ama, guardará a minha palavra. E quando nós ouvimos um questionamento deste vindo do Senhor Jesus, surge uma pergunta. O Espírito Santo pergunta assim: você está na igreja por amor a Deus e sua palavra, ou apenas para buscar bênçãos? O amor antecede as bênçãos. O amor está acima das bênçãos. Quando nós amamos, o Senhor derrama as suas bênçãos. Porque se nós amamos, nós obedecemos. As bênçãos são consequência deste relacionamento com o Pai. o projeto de Deus. Ele diz a seguir, através do seu filho Jesus: viremos para Ele, viremos para aquela pessoa. Deus Pai, o seu filho Jesus e o Espírito Santo dizendo, a Trindade Santa dizendo: viremos para aquela pessoa que ama Jesus, para aquela pessoa que se converte. Viremos. Jesus está falando não só por Ele, está falando pela Trindade Santa, está falando no plural. Quando o Espírito Santo de Deus habita em mim, em você, aí há a plenitude de Deus. Aí a presença total de Deus. O projeto de Deus está instalado. E as maravilhas de Deus se manifestam. Aí nós somos verdadeiramente o tabernáculo de Deus. E como a glória de Deus se manifestava lá no deserto, sob o tabernáculo, hoje a glória de Deus é vista na nossa vida. Se manifesta na nossa vida e através da nossa vida, porque a plenitude de Deus está na vida de quem ama e obedece ao Senhor. Jesus já veio, já instalou o seu projeto na sua vida, ou está a fazer de conta que já veio? Multidões vivem dizendo que são filhos, que são filhas de Deus. Mas Jesus deixou uma condição. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. Viremos para Ele. E ali haverá um relacionamento de obediência e amor. Haverá uma mistura integral. Minha vida com Deus e Deus na minha vida. Senhor Jesus na minha vida e eu vivendo a vida de Jesus. E o Espírito Santo me conduzindo em sabedoria. O Espírito Santo frutificando na minha vida e através da minha vida. Se alguém me ama, você ama Jesus? Então obedeça aos mandamentos do Senhor. É isso que o Espírito Santo diz para cada um de nós. Apocalipse 3:20. O que que Jesus diz à sua igreja? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Vejam bem a proposta de Deus, o projeto de Deus. Virei para ele. Virei para aquela pessoa que me aceita. Virei para aquela pessoa que se converte. Eis que estou à porta do teu coração, da tua alma, da tua vida. Depende de cada um de nós. A trava, a chave está pelo lado de dentro. Jesus não tem como abrir se você não quiser. Ele também não arromba. Só o inimigo que é salteador, que é arrombador. Então, viremos para Ele. A Trindade Santa está esperando a abertura do nosso coração para as coisas do Reino de Deus. A decisão é pessoal. Vais abrir a porta para Jesus e expulsar todos os outros moradores, ou vais continuar fazendo de conta? Assim fala o Espírito Santo para nós. A decisão é pessoal. E os demais moradores das trevas não devem permanecer na vida de quem se converte, de quem aceita o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. Viremos para Ele. O Senhor Jesus está dizendo: eu estou vindo para você. E você? Está escancarando teu coração, o teu entendimento, a tua vida para me receber? Para receber a graça da salvação? Para receber a transformação de vida que você tanto quer? Ou fica aí racionalizando, tentando imaginar no mundo dos achômetros, achando isso, achando aquilo? O Senhor quer que cada um abra sua vida. Não fique filosofando a respeito da palavra, mas receba a palavra e a salvação de Deus através do seu Filho Jesus. O projeto de Deus. Jesus expõe um outro ponto desse projeto. Faremos nele morada. Além da Trindade Santa querer vir para nós, quando nos convertemos, também inclui o projeto. Fazer morada, habitar. Aonde? Na vida de quem ama ao Senhor Jesus. Quando queremos mudar para uma casa, primeiro nós pegamos aquela casa, fazemos reformas. E tudo é realizado com muito cuidado, para que tudo fique em perfeitas condições, para que tudo fique agradável ali onde vamos morar. Parece que esse cuidado com relação à casa de Deus não tem sido tão importante nos dias de hoje para a igreja. O Senhor quer fazer morada, e a casa de Deus não é mais prédio de alvenaria ou de madeira, é um tabernáculo, um templo de carne e osso, um templo que tem alma, que tem espírito. É aí que Deus quer morar. Ele quer morar na nossa vida. Ser cristão significa levar a sério a responsabilidade de cuidar da manutenção da casa que hospeda o Senhor. Há pouco tempo eu mencionei num sermão que um palácio, qualquer grande casa, essas casas que ostentam aparência, ela é vista de longe. Todo mundo sabe que mora alguém ali importante num casarão daquele, alguém que tem influência. Nós deveremos ser vistos como este palácio, porque somos o templo de Deus. As pessoas devem olhar para nós e perceberem que somos a habitação de Deus. E Deus não mora em casebre. Deus mora no templo. Nós somos templo do Espírito Santo. E se vocês olharem para a história, como é que foi construído o tabernáculo de Moisés, como é que foram construídos os templos de Jerusalém, era algo que apresentava primor, excelência. E o Senhor quer morar então num excelente templo. E nós precisamos levar a sério essa questão de cuidar do templo do Senhor, que somos nós. Quando nós nos convertemos ao Senhor Jesus, quando acontece aquele momento da decisão, não quero mais ser uma pessoa profana, mundana, não quero mais viver na escravidão do pecado, nós entregamos então nesse momento, quando decidimos pela conversão a Jesus, entregamos ao Senhor Jesus a chave da nossa alma, porque é ali que Ele vai morar. A nossa mente vai cativa ao Senhor e procuramos encher o nosso pensamento, encher a nossa consciência das coisas do Senhor. Olhando do lado de fora a moradia, que é a vida de cada crente, nós humanos olhamos e dizemos: está perfeito. Bom crente, bom cristão, mas fachada é exterior. O Senhor, Ele mora no interior. O Senhor está de fato dentro da nossa vida, habitando nossa vida, ou apenas estamos apresentando uma fachada bonita? Faremos nele morada. O Senhor quer fazer morada. Ele não quer ser visitante. Ele não quer aparecer de vez em quando ser aceito, depois expulso. Uma hora bem-vindo, outra hora não é bem-vindo. A proposta, o projeto de Deus é: faremos nele morada. Ele quer morar, Ele quer habitar na nossa vida. Precisamos tomar cuidado com essa história de fachada. Nós precisamos primeiro ser lindos por dentro. Essa beleza interior vai resplandecer a glória de Deus no nosso exterior. Aí que será uma verdadeira morada do Senhor, um verdadeiro palácio do Senhor, templo do Senhor. E ninguém passará sem perceber algo diferente. A luz de Jesus brilha e não tem como ficar escondida essa luz. Todos percebem. E assim também testemunhamos da palavra de Deus. O Senhor quer habitar. O projeto é: faremos nele morada. Ele quer habitar na casa toda. Ele quer vir e habitar no nosso corpo, na nossa alma, no nosso espírito. Ele não aceita dividir a morada com moradores clandestinos. Ele não aceita dividir a morada dele, que somos nós, com espíritos escravagistas, espíritos que escravizam através do pecado, através de poderes das trevas. Então nós precisamos estar atentos para que o Senhor ocupe a casa toda. O Senhor não aceita morar numa dependência só da casa. A casa deve ser toda para Ele. Ele não aceita clandestinos, espíritos estranhos habitando na mesma casa que Ele. E quem agir assim sofre, sofre de escravidão, sofre porque os poderes das trevas são destruidores, causam danos. Mas o Senhor Jesus, quando habita plenamente em nós, Ele cumpre o que disse: eu vim para dar vida, e vida em abundância, vida plena, vida cheia das riquezas do Senhor, onde nós assim alcançamos vida digna aqui na terra, vida digna, e vida digna na eternidade com o Senhor. Inclua neste projeto de Deus o propósito de despejar os moradores clandestinos. Qualquer morador que esteja te induzindo a pecado, que esteja te induzindo a erros, é um intruso, porque o Senhor conduz a vida plena, a vida certa, a vida abençoada, a vida na graça, a vida poderosa com autoridade, no poder do Espírito Santo. Então inclua como atitude imediata, urgentíssima, despejar todo e qualquer morador clandestino que está impedindo a plenitude da presença de Deus na tua vida, que é o tabernáculo do nosso Deus Todo-Poderoso, do Senhor Jesus, do seu Espírito Santo. Para ficar mais claro ainda, imagine o Senhor Jesus parando diante de você e dizendo: quero entrar. E daí? A morada não está adequada, está suja. E o Senhor Jesus dizendo: eu quero entrar. E Ele diz mais: eu não estou sozinho. Onde eu entro, o Pai entra, o Espírito Santo também entra. Deixe eu entrar. Meu Pai o amará. E viremos para Ele e faremos nele morada. E daí? Qual tem sido a tua resposta ao Senhor Jesus? Quero entrar. Será que o Senhor Jesus tenha encontrado uma casa adequada para Ele no dia a dia? Manutenção no primor, na excelência, de forma que agrade ao morador? Será que Ele tem encontrado o seu santuário perfumadinho, no perfume do próprio Cristo? Será que as pessoas que passam por perto desta morada do Espírito Santo de Deus conseguem perceber que é de fato uma morada excelente, que ali não existe nenhum morador clandestino, ali não existe nenhum poder das trevas? Então, qual tem sido a tua resposta ao Senhor Jesus? Ele quer fazer morada juntamente com o Pai e com o Espírito Santo, porque eles são um. João 14, versículo 17, Jesus anuncia sobre o seu Espírito, o Espírito Santo de Deus. Ele diz: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Jesus esclarecendo sobre o seu Espírito, que habita e faz parte desse projeto maravilhoso. O projeto é o Espírito Santo habitar em cada crente, habitar na sua igreja, porque a igreja do Senhor somos nós. O templo do Espírito Santo de Deus somos nós. O Senhor quer entrar. O Senhor quer fazer morada. Mas o Senhor quer que cada um ame ao Senhor e obedeça aos seus mandamentos. Quem mesmo tem habitado na tua vida? Quem mesmo? É uma resposta que o Espírito Santo espera de cada um de nós. E não tem como fazermos jugo de palavras com Deus. O projeto de Deus está aí. Depende de nós aceitarmos ou não o seu projeto. Ele não negocia. Ele não divide a sua habitação com outros moradores. Ele quer exclusividade, porque ele ama com exclusividade. Ele ama com perfeição total e ele espera este amor também de nós. Amor com a integridade do nosso ser, com todo o nosso ser. O apóstolo Paulo nos adverte, 1 Coríntios 3, 16 e 17. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Ele quer morar e ele quer um santuário sagrado, santo, puro, preparado só para ele. Por isso nós precisamos nos santificar. Temos a responsabilidade de estarmos vivendo o projeto de Deus e provar ao mundo que é bem melhor ser filho de Deus, ser filho das luzes, do Pai das luzes, do que ser filho das trevas. Que bom que um dia nós decidimos ser templo do Espírito Santo. Que bom que um dia nós nos convertemos e nos tornamos templo do Espírito Santo, santuário de Deus, morada de Deus. Glórias a Deus por isso. Mas é necessário entregar a chave do coração a Deus. É necessário confiar plenamente no Senhor. E aí ele assume o comando e nos dá sabedoria e direção para uma vida próspera, para uma vida abençoada e uma vida abençoadora. Agora, um alerta. Nós somos o templo do Espírito Santo. Nós sabemos que o templo era composto por átrio, santo lugar e santíssimo lugar. Hoje o átrio é o nosso corpo, a parte externa. O santo lugar é a nossa alma, a nossa mente, o nosso cérebro, a nossa inteligência. E o santíssimo lugar é o nosso espírito, que é a imagem e semelhança de Deus. O Espírito Santo pergunta: tem alguma sujeira escondida no átrio? Tem alguma coisa que não agrada a Deus no uso do teu corpo? Teu corpo está lavado no sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus? Há trevas no santo lugar? Alguma coisa obscura na tua alma? E o santíssimo lugar, o teu espírito? Você tem adorado a Deus em espírito e em verdade? Então nós precisamos olhar com zelo, com cuidado para o templo de Deus e manter o templo de Deus limpo, de forma adequada para que Deus se agrade dele. O momento é agora para aceitar o projeto de Deus e começar o ano novo com vida nova. Ano novo, projetos novos. E o Espírito Santo fala através do apóstolo Paulo, 2 Coríntios 5, 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. O que o apóstolo Paulo está dizendo com isso? Se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, largue mão daquilo que agrada ao diabo. Agrade ao seu Senhor. Se você está em Cristo, é nova criatura. O projeto já está instalado. Prepare a casa para o Senhor. Prepare o santuário do Senhor. Ele oferece todas as condições. Ele oferece todo o perfil de preparo através da sua palavra. E mais, o Espírito Santo fala na nossa alma, na nossa consciência, dando orientações. Como manter o santuário de Deus preparado adequadamente para o Senhor? Quando aparece alguma sujeira que se chama pecado, o Espírito Santo diz: tem pecado por aí, tem sujeira na morada do meu Pai. E nós sabemos que o Espírito Santo nos conduz à tristeza, segundo Deus, nos arrependemos, confessamos o pecado e somos purificados, lavados no sangue do Senhor Jesus. O projeto de Deus não é para pessoas especiais, homens especiais, mulheres especiais, crianças especiais ou velhinhos especiais. O projeto de Deus é para toda e qualquer pessoa que habite a face da terra. Agora nós precisamos aceitar o projeto de Deus como ele é. Agora é o momento. Receba por completo esse projeto do Senhor. E a riqueza de Deus, o reino de Deus, estará estabelecido na tua vida e através da tua vida. Amém? Glórias a Deus.